dos trabalhadores.
Estabelecer a verdade
nesse país. A gente está a favor dos trabalhadores do nosso país. Então, essa é a proposta antiga da Erika Hilton, que a gente já sabe muito bem. O Guilherme Boulos falou que precisa passar com muita urgência. E o Hugo Mota, Albeta, que ele é conhecido como garçom do Congresso.
Sim. Ah,
é? Ele vem com a bandeja para servir.
É o leve e traz.
Exato. Os interesses. Agora, o interesse dele é essa pauta. E eu te pergunto, por que que o Hugo Mota no passado queria falar sobre anistia, sobre pautas da direita, e neste exato momento ele está passando o 6 por 1, Emilhão? Não, e aí fiz uma reflexão em casa.
Foi, e aí? Qual que é a reflexão?
O que o Lula falou? Que ele não vai passar o aumento salarial dos políticos.
Certo.
O que ele quer, Hugo Mota?
As emendas.
As emendas. Opa! E ganhar mais, porque você lembra que uma votação foi rápida.
Sim.
Parar. Todo momento de negociata no Congresso, sempre tem uma ameaça, uma braveza de alguém, e depois eles são muito mansinhos. É isso que está acontecendo nesse momento. Ou não, Emilhão? Você não acha que o Hugo Mota vai... É ou não é? Fala, ou será que eu tô errado? Então. Fala pro povo aqui.
30 segundos.
É isso.
Não, o que que você tá...
Dá uma segurada aí.
Tô bravo.
Tá exaltado.
Tô bravo. Calma, Daniel. Eu tô exaltado. Eu tô bravo porque no nosso país, os políticos fazem o seguinte. Negociatas. Então ele volta na programação da Jovem Pan.
Mas é isso aí.
O Hugo Mota, ele passou com muita velocidade o aumento salarial dos políticos. E agora ele vai passar o 6 por 1, que é da escala de trabalho, aquela proposta da Erika Hilton.
Sim.
E ele quer fazer uma proposta que agrada o governo brasileiro por um simples motivo. Porque sempre vem uma pauta. Não vou aumentar o seu salário. E aí o que, que ele faz? Vamos sentar.
Abre as pernas.
Aquelas conversas que a gente sabe de bastidores. Jantares fantásticos que a gente tem lá em Brasília. O uísque não é barato. E aí vai passar mais uma proposta que parece que é legal para o brasileiro. Mas no final, o empresário vai sofrer, não vai conseguir pagar as contas como o Sam e Dana me ensinou aqui.
Sim.
E o que, que vai acontecer?
Mandar a gente embora.
Exatamente.
Não, eu vou repetir o que vai acontecer.
Diga.
A pessoa vai entregar a mesma... vamos supor que ela tenha a mesma produtividade por hora. Tá?
Somente
varejo, vendedor lá. Então ela vai entregar menos horas. Ela quer entregar menos horas... menos produtividade para aquele salário. Ou seja, o custo por entrega aumentou. O que, que vai acontecer? Uma possibilidade é os empresários, os contratantes, repassarem para os clientes. Se todo mundo repassar, você vai ter inflação. Então, você vai ganhar mais agora? Vai. Só que tudo vai custar mais caro. Na prática, não melhorou a sua vida. E aí, você... vai ver que o salário não está dando. E aí você vai fazer um bico e trabalhar naquelas horas que você, teoricamente, descansaria. Ou seja, não vai melhorar para isso. Outra coisa que pode acontecer, principalmente para empregos que não estão no piso, é o seguinte. O cara ganha lá R$2.000, acima do salário mínimo. Aí o cara vai falar, beleza, você quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Então eu te mando embora, aí eu vou pegar um cara que trabalha menos, mas vai ganhar menos. Eu vou descer o salário... Não posso descer daquele karma, eu posso descer pro próximo. E aí o mercado se ajusta. Então, assim, não tem como dar certo. O único jeito de você ganhar mais é você aumentando sua produtividade. Aí você entrega mais, ganha mais. Isso pode acontecer por mudança tecnológica, por alguma habilidade. Na caneta não tem jeito. E é um monte de gente resolvendo um problema no bolso dos outros, né? Então, quer dizer,
o
caminho do fracasso.
O que você tem que saber na tua vida... nós todos somos um empregado, certo?
Opa, sim. Batemos cartão.
O empregado, pro patrão, ele não é balizado pelo quanto ele se descabela e trabalha.
Não é.
É pela falta que ele faz.
Exato. Boa.
Então, o dia, meu querido, que você fizer falta pro teu patrão, ele vai pagar o que você quer. É essa que é a conta que o cara faz.
Enquanto você leva de dinheiro para ele.
Não.
Exato.
É a falta que você faz. O cara que não pode, que é o cara importante no trampo, ele vai ganhar.
Eu falto para ele para aqui, ninguém nem.
Eu também. A menor diferença.
Eu nem falto. Eu nem falto pra não dar chance.
Vai quando ter, a gente vê, os caras reclamam ainda.
Então, quando eu vi.
Voltou de novo.
Você tá vindo demais.
Fica de férias.
Eles falam, sai de férias. Tá, não, eu venho. Ah, no carnaval deixa que eu venho.
Certo, tá o animal.
Tô louco. É, vamos não lá. É animal.
O animal tá impossível.
Animal.
Nem dançou, vem, né? Tem que vir mesmo, né? Vem doente, vem de ressaca, vai ter que...
Agora é o seguinte, vocês viram as pesquisas, né? Vocês viram as pesquisas de ontem? Você viu a pesquisa ontem? De intenção, do voto? Você viu.
Tá mudando.
Não, não. Os caras já... Com aquela pesquisa, você já sabe quem vai ganhar.
Né?
Opa.
E como é que é?
Você já sabe quem vai ganhar.
Eu fiquei confuso agora, eu já não sei.
Você não viu a pesquisa?
Não viu, meu?
E como não?
Porque todo dia
saiu uma pesquisa. Ontem saiu a pesquisa.
Big Data?
É. Saiu a Big Data ontem. Você não viu?
Eu vi.
Pela Big Data, se você olhar bem ali, você já sabe quem vai levar e quem não vai.
E quem vai?
Ué,
olha a Big Data.
Pesquisa,
é? É. Põe a Big Data na tela aí.
Põe a Big Data,
então. Põe a tela aí, Osami. Põe aí, Big Data, Samidana. Em vez de você ficar aqui,
porque lá tem o estimulado, já tem o estimulado.
Não estimulado.
E tem o espontâneo. Pelo estimulado e espontâneo, você já sabe como é que a turma tá.
Tá pensando.
Tá decidida. Quem já tem o seu candidato, já sabe quem vai votar.
Não muda.
É. Não muda.
Sim.
Quem tem o seu candidato... Pela pesquisa.
Pela pesquisa não muda.
E agora os caras estão querendo fazer... Fazer deputado.
Exatamente. Deputados e senadores. Senadores e governadores.
É.
Parece que o governo, a galera nem tá ligando muito, porque o que tá parece que já vai manter ou vai, a variação vai ser mínima. Agora, deputado e senador.
O problema é a rejeição,
não
fala de rejeição.
Não. O que os caras estão querendo, caçabão, não sei o quê, é fazer aquela bancada.
Imensa.
Avassaladora.
É.
Opa.
Time, Dream Team.
Opa.
É
a coligação.
Mesa de almoço do Catra.
Lembra que ele fala 10?
Fazer a bancada. Fazer a bancada. É lá que tá o... Não viu aí a notícia que você deu aí?
Olha lá, olha lá.
Sim. Tá na tela.
Olha lá, ó. Aí você já sabe. Aí você já sabe pra onde vai o...
Ah, meu.
Pra onde, pra onde a banda, aonde a vaca vai, o boi vai atrás.
O baragulê.
Já diria Silvio Santos.
Você entendeu?
O Aldo Rebelo precisa de um emprego, mano.
Só você somar, Samidana, você que é bom de matemática.
Aí você já vê. Mas aí você tem que pegar o espontâneo e o estimulado. Entendeu?
O estimulado.
Essa fera.
Grande, meu.
A minha preocupação é quem vai ganhar o carnaval.
Isso.
Vai,
ou Imperatriz Leopoldina?
A eleição a gente já sabe quem vai levar.
Exato.
Uma pesquisa. O que mais?
Já temos aqui.
Mais uma?
Vamos dar uma descontraída?
Vamos.
Você quer ir para onde?
Vamos lá para a economia.
O Delari está muito mal hoje.
Você tem?
Não, a gente tem. Você sabe, Sammy.
Você tem um monte de ficha aí.
Então, mas eu não gosto de gastar as fichas.
Ah, isso!
Tá indo Domingo Legal.
Tem que colar.
As fichinhas do Gugu.
Olha, Samy, conta pra gente.
Sammy, você que é um cara que frequenta bons restaurantes... E deve já ter conhecido alguma comida de rua na Índia. Em São Paulo, viralizou um flagra inusitado na região do Brás, no centro de São Paulo.
Que absurdo.
Olha lá, Morgadão, você que gosta da gastronomia.
Alta gastronomia.
Um homem aparece agachado na calçada, lavando um caldeirão de metal e uma poça de água formada na sarjeta.
É o que dá o gosto.
É isso que estão falando. Olha lá, o homem está limpando, é no boteco, mas isso daí é raiz.
É,
mas muita gente critica. O né?
Que é isso aí?
O cara tá limpando. Isso é raiz. Entendi. Quem vai num boteco?
Eu não entendi o problema ainda.
O cara tá lavando a panela no meio de uma poça d'água.
Sim.
E aí tá indo ali, a turma viu.
Ah, a galera tá.
Mas é no Braslin.
É no Braslin. E daí? Não pode?
Não, e daí claro que não pode.
Por que não?
E a vigilância sanitária?
O cara ainda tá.
Quem vai num boteco, né, Morgadão?
Você que fresquinho.
Você comeria, né? Comeria panela.
Comeria até a panela.
É lógico, isso é frescura.
Isso é frescura.
Pra lavar a panela.
A turma tá reclamando.
A panela tá limpa, pô.
O
importante é a panela.
O importante é tá limpa, exatamente.
Lógico.
O problema é se ele não estivesse lavando. Aí eu ia ficar puto.
Parabéns ao trabalhador.
Cadê a pesquisa?
Mostra a pesquisa lá.
Você não trouxe a pesquisa?
Eu trouxe a pesquisa.
Quero estimular
o ontem.
Você tem que olhar o estimulado e o espontâneo.
Ontem teve a pesquisa.
Não trouxe pesquisa nada. Nenhuma.
Olha lá, vamos lá. Pesquisa para presidente da República em 2026.
Não
Real
importa,
Time
importa.
Big Data. Ele fez a pesquisa espontânea.
Não, você tá lendo aí uma coisa que
entrou agora.
Eu quero na tela.
Vocês pegam o chat GPT?
Na tela.
Põe na tela. Os números são assim. Lula é mais citado no cenário espontâneo. Porém, o que acontece? Se você somar os 28% que o Lula está sendo mais citado e o Flávio tem 30%,
não é isso.
Juntando com a frente ampla do Kassab, se você junta os números dos outros candidatos...
O Sami sabe.
O camarote está impossível.
Ele está impossível, o camarote.
Só me perguntar.
Ele, ele pega, ele puxa aqui no GPT.
Não, os caras têm computador. Eu estou falando de uma forma espontânea. O que vai acontecer?
O Sami Dana sabe quem vai ganhar o Oscar.
E a eleição?
É muito difícil.
Quem vai ganhar o Oscar?
Eu vou começar a fazer as coisas do carnaval, vou pegar o carnaval pra fazer, pra fazer com o Alba lá com você.
Ele não quer errar, ó.
Ele tem medo de se comprometer. Tem medo de errar. O Sami não. Eu já erro de uma vez. O que eu tô falando é o seguinte.
Eu digo pra você, escondi aqui que faz merchan, não posso. Ele sabe, se você olhar, eu peço pra audiência olhar o Big Data, pegar o espontâneo e o estimulado.
Certo.
Por ali você já tem uma ideia.
Uma ideia aberta.
Uma ideia já clara.
Mas no segundo turno.
Clara. Porque você já sabe...
Para onde vai.
Você já sabe que as pessoas já se decidiram...
Mas tem a rejeição.
E não vão, sim, mas não vão mudar o voto. Quem vai votar no Lula...
Já sabe que vai votar no
Lula. Falou,
certo.
É Lula.
Carimbou.
Nada vai mudar.
Certo. Exato.
E quem vai votar no Flávio?
Flávio.
É do Flávio, acabou.
A Gazeta do Povo falou o seguinte.
A Gazeta do Povo falou,
está em Big Data, perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
O Boni está preocupado. Eu
vou votar no Boni.
Quem você não votaria de jeito nenhum? Ou seja, você conhece e não votaria.
Não, mas eu digo...
49, Flávio... 48 Lula.
Eu digo assim, professor, o estimulado é o quê? Você dá o nome.
Sim, desses daqui, qual que você quer?
Quando você pega o espontâneo, quem você vai votar presidente? Ah, eu vou votar no Lula. Sou Lula! Lula! Esse vai votar no Lula e não vai mudar o voto.
Aí é 40.
E o Flávio?
O Flávio tá com 32.
E tava com?
Acho que 19, né?
Então aí, bicho.
Mas essa é a pesquisa. Agora entendi o que você falou.
Você entendeu.
Também perguntou aos entrevistados.
Demora pra você
com
entender.
Com quem eles não votariam de jeito nenhum.
Acabei de dizer, pessoal.
Agora todo mundo diz. A notícia ninguém traz, pô.
A notícia tá na 8 aqui.
Tá,
mas agora é o
jornal vai até o 6. Tem 6.
O jornal vai até o 6. Não tem 8.
Não é, o 1:20.
Tá, vamos para a economia?
Vamos.
Então amanhã a gente destrincha.
Amanhã a gente pega o especialista.
Amanhã a gente destrincha esse assunto.
Amanhã, amanhã a gente dá a notícia de
hoje.
Pro
pássaro
é um assunto
agora.
Muito importante. E agora a turma quer fazer... A turma quer fazer voto, meu.
É.
A turma vem...
Agora não.
Atenção, sempre. Audiência. A turma vem cheia para você votar em deputados.
Sim. Deputados.
Eles querem uma bancada... avassaladora.
Majoritária.
É. Mas assim, aquela bancada. Sim. E sim. Todo mundo vai vender uma bancada.
Numérica.
Bancada querida, a bancada vai ser boa.
Canavial. Deputados e vereadores.
Pra quê? Pergunte para o Guinho.
É?
O Guinho responde.
O Hugo quer saber.
Zezinho e Luizinho.
O Guinho Bozano.
Vamos? Vamos agora, porque, senhoras e senhores, o professor chegou. E a chamada vai ser da Adel Foca.
Foca, nossa. Foca,
foca, foca, foca, foca, foca, foca, foca
da economia, meu.
Foca da economia.
Jesus.
Meu Deus, velho.
Exatamente.
Olha, o Guido Palomba tá que tá, velho.
Falei pra não viajar, filho.
E namora, viu?
Olha lá. Seguinte, tem vários assuntos muito importantes. Primeiro, enquanto vocês ficam fazendo briguinhas aí, discutindo, montando chapa, eu estava falando... Eu estou falando
com... Ia fazer a sua chapinha.
Reginaldo.
Montando chapa.
Zé Chapinha.
Eu estava falando com o Reginaldo. E ele e o Pazinha fizeram as trilhas, inclusive a do Pânico, a do futebol, pela IA. Então, vocês deviam respeitar. Bota aí, Reginaldo. Põe na tela aí.
Quero...
Humor reiniciado.
Modo Pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like.
Maravilhoso.
Tá certo.
E a do futebol?
Demais, mas o pânico vem.
Pam, pam.
E ri por trás.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
Mas ele me explicou que é o seguinte: não adianta vir um Zé Mané e ficar digitando aí. Precisa juntar o cara que conhece, que é ele, o Pazinha, para separar.
Claro, ele tem um espírito.
E aí...
Porque a gente fez durante 30 anos, que a gente ficava lá no estúdio 70 horas para fazer. Mas aí
ele veio de uma referência,
esse nessa ano sentou eu e Regina falando assim, não vamos fazer. Só se pagar muito bem. Ah, faz
aí fizeram na IA.
Mas ele fez o prompt.
Mas ficou boa.
Mas ele fez o prompt. Mas não só o prompt.
Exato. Ele pegou, é, separou no software, ele fez mais que o prompt.
É o Reginaldo que fez.
Reginaldo.
O cara chama Reginaldo,
tudo
o maior.
Tudo que o Reginaldo faz é bom, pô. Então. Por que que você acha que ele trabalha aqui com a gente?
Menos
a inteligência.
Menos o Bernardo.
Mas aí a gente volta naquilo que o Alba falou. Que nem o samba enredo do Zé da Manga. É. Mano, eu fiz aqui durante o programa. Quando que você ia fazer um negócio desse? Atenção. Você precisa de músico contratado, precisa de uma porrada de gente. E o samba do Zé da Manga, porra, é só no prompt lá, cara.
Sei, mas não vai ficar na história. Não é que nem o...
Não, não vai.
Olha a cabeleira do Zezé. A cabeleira do Zezé, o cara fez
isso. Mas já rendeu bloco.
Mas sabe por que isso daí?
Isso aí vai passar e ninguém vai ligar.
Porque ninguém leva a sério, só faz pra zoeira.
Não.
Se algum artista
sentar a bunda,
vai.
Se o Morgado não tem importância.
O Alok.
Não tem, porque ninguém. Quem cria não tá dando importância.
Eu sei, porque é banalizado.
Ou o cara usa e não fala que usou.
Não é, porque é banalizado.
E o que deve ter já de lançamento assim, a gente não sabe, ninguém vai falar. É que nem o Zé me falou. Ninguém vai falar, eu fiz na IA.
Puta, vamos voltar à mesma briga.
Ah, não. Era só pra fazer a menção.
Vai lá.
Olha a cabeleira do Zé Mé. Será que ele é minha? Será que ele é minha?
Olha a cabeleira do Saminha. Será que ele é? Será que ele é?
Será
que ele é? São anos, cara.
É uma lenda.
E a turma tenta cancelar.
Não pode mais.
Não pode mais.
Não pode mais.
Sambinha do Sami. Faz aí.
Muito bem. Também é uma menção, eu sei que vocês não ligam muito, mas a gente tem o Hugo Calderano, que é um jogador profissional de tênis de mesa brasileiro. Ele atingiu o segundo ranking, número 2 do ranking do mundo. Pra você ter uma ideia, é a primeira vez que alguém fora da Ásia e da Europa que atinge essa posição. Isso aconteceu porque ele ganhou a Copa América e o Lin Xindong, que era o segundo então, deu uma tropeçada e o Truls, que é um outro jogador, que é europeu, também deu uma tropeçada. Ele é o... Se tem uma ideia, o Hugo Oyama, que foi um bom mesatenista, não chegou entre nem os 10 primeiros. A gente nunca teve um brasileiro entre os 10 primeiros. Então, é uma honra. O Gano foi 17º. O Oyama foi 34º. Então, a gente está no melhor momento do tênis de mesa. Ele tem chance, inclusive, de ouro no próximo Jogos Olímpicos. Então, essa menção histórica. E ele...
Que economia, que bom nada.
Que economia isso vai nada.
O Zezinho ping-pong.
Ping-pong é loucura.
O cara tá preparando o merchan e reclama lá.
Então, o que você tá falando aqui?
Ping-pong. Economia agora, Gonçalo.
Você vê o Mofor caro, o Banco Inês. Foca no dólar caindo, mal importante é a raquetada.
Beijo pra Iola, que foca apoia Iola. O tênis de mesa.
Ah, grande Iola.
Beijo, apoia o Calderano, tênis de mesa. Vocês deviam reconhecer o esporte. Por isso,
bafo de Iola.
Tudo barrigudos. Vamos lá, deixa o seu boneco lá, vai. Seguinte. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele falou que... Porque o pessoal tá cobrando dele. Falou, pô, você não viu o negócio do Banco Master?
Vai achar
o culpado.
Você
é tonto? Você ficou dormindo?
Isso.
Aí ele falou, não. O Banco Master tava pagando acima do mercado, mas não tem nada de errado. Aí eu discordo dele. Por quê,
amigo? Por quê?
Porque se alguém tá pagando muito acima... Você tem que falar, pô, não é possível o cara pagar tanto acima. Se ele paga tanto é porque tem algum motivo. E se você comparar, por exemplo, não estou falando que é a mesma coisa, mas com esquema de pirâmide é isso. O pirâmide que ele fala, eu te pago muito, aí ele usa os novos entrantes para pagar os anteriores, capta um monte de dinheiro e pirulito.
Tchau, pessoal.
Daquilo. Então, o mercado também cobrava mais taxa do banco porque sabia do risco. Então, sim...
Tanto é que o Itaú falou, não, meu amor.
Não tô aí.
Não dizer, vou colocar,
o Banco Central
meu amor.
Precisa, não tem, não. O Banco Central precisa...
Então, mas...
O que eu quero saber... Eu não tô falando que foi má fé, mas que foi incompetente, pelo menos na regulação.
O que eu quero saber de você, meu querido professor, é o seguinte. Vão chegar lá? Porque o Lula falou, eu quero saber, vai. Deixa a polícia fazer. Mas os caras... Mas isso ele fez pra política.
Opa. Sim.
Né? Pra ele fez pra política. É. Porque você vê que tá tendo um... Estão querendo fazer um acordo.
Sim.
Pra não, pra parar o negócio. O outro tá lá, chama aqui, vem aqui, senta aqui, vamos jogar embaixo do tapete.
A impressão
que você acha que vai acontecer?
A impressão que fica é que esse negócio pode ser maior que a Lava Jato. Porque a Lava Jato também começou assim, lembra? É um negócio, uma denúncia.
Sim.
Só que eles, já por entender o poder e as informações que o Vorkaro tem, nada, tá? Supostamente. Estão querendo já abafar o caso.
Exatamente.
Porque depois que estoura.
Então, mas é ano eleitoral.
Caro. É.
É ano eleitoral.
Mas eu acho que.
E é já assim. Chegou no governo.
É, mas eu acho
porque
que.
Porque tem o um negócio da Bahia.
Mas eu acho que essa.
Tem a Bahia, tem um negócio
eu
lá.
Eu acho que a vontade não é. Mas eu não eu acho que ninguém quer fiscalizar dos partidos. Eu acho que tem rolo pra tudo que é lado, tudo tem
tá
tamanho.
Tá todo mundo envolvido.
E vai sobar pra todo mundo. Poucos são os políticos que estão de fato querendo. Falar é fácil, tem que investigar, não sei o que lá. Mas eu quero ver. Acho que não vai sair.
Gostaria quebraram, muito. Né? Falaram que quebraram a criptografia do celular do Vorkaro, a Polícia Federal, e agora vão ver o que tem no celular. É o que estão falando. A carta. Última notícia é essa. O que tem no celular dele? E se ele vai depor lá
eu
na CPI do INSS que tem.
Eu queria ver a delação, né? O problema é que a gente nem sabe, porque ainda está correndo tudo em sigilo, né? A gente não sabe.
Não sabe.
Você não sabe o que está acontecendo.
Está blindado.
Então, o que os caras querem é que fique
você
assim.
Você não saiba.
Sim, claro.
Porque aí a gente
aí tem controle.
A gente não tem noção do tamanho. A gente sabe só o que saiu na mídia, que foi o começo.
E o sócio?
Tem sócio. Muito sócio. Tem
advogado,
coisa pra cacete.
E advogado.
Então, você viu a entrevista do Lula?
Vi.
Ele falou, meu filho tem que investir.
Então, falou do filho.
Ele falou firme, mas ele tá falando pra...
Sim, tá falando
mas
que...
Mas precisa ver nos bastidores.
Na cartilha. É, precisa ver,
Porque o bastidor, esse negócio de sigilo, é a melhor coisa pra ninguém ficar enchendo o saco. Corre em sigilo, bota...
Por que corre em sigilo?
É porque eles não querem mídia enchendo o saco.
Então, não. Então. O advogado dele reclamou que vazou pra Malu.
Então, mas o problema é que a Polícia Federal... Tem um monte de estado fazendo e a Polícia Federal é desmembrada. Não é,
não,
não
é
tem uma, não é centralizada, entendeu? Então isso aí tá correndo em São Paulo, no Piauí, não sei onde, tá tudo meio
tudo dominado.
É, meu amor.
Mas vamos ver se ele fala,
né? Meu amor, é o
vamos
Brasil.
Ver se ele vai lá na o Van Hatten vai tentar entrevistar.
Brasil,
né? Na CPI do INSS, pelo menos não dá para falar.
É, a CPI do INSS também não deu em nada, né?
Não,
prenderam um cara.
Não, prenderam o careca, bichão. Tá não, prenderam o careca e tem investigação.
E quanto de dinheiro devolveram para os cofres?
Aí você também quer demais.
É.
Calma.
O dinheiro tem que rastrear.
Então, mas é que é muito escândalo, né? É
muita coisa.
É uma coisa em cima da outra.
É uma abafa a outra.
É, mas
né?
Aí vira o 6x1, aí vira o Vale Gás, isso. Aí a pauta.
Mas é isso aí mesmo.
A emergência.
Mas a falta de confiança do Brasil, que saiu essa notícia aí, é da relação da corrupção. As duas coisas, INSS e Banco Master. Né?
É, isso da corrupção. Da corrupção.
Não, mas isso tá entrando na eleição.
Isso aí.
Isso aí tá entrando na eleição. Que... E bom, é isso que o cara não quer.
Não quer. Né? Foi o que acabou. Claro. O PT não foi bem por causa disso.
Né? Muito bem.
Vamos ver.
Vamos aqui?
Olha um menino aqui, ó.
O que, que é?
Manolindo.
Aí, é o magnésio que você precisa, não é?
Isso
por quê?
É
porque tem coisa que não dá para você adiar. Cuidar da saúde é uma delas.
É uma delas.
E cuidar da saúde é todo dia. Sempre.
Sempre.
Tá aqui
sempre.
Um é produto para você. Não é? Vida moderna, você sabe, você corre para baixo e para cima, pressão, cobrança, todo mundo te enchendo o saco. E aí você vai o quê? Você vai empurrando, vai empurrando até a hora que a bucha chega. E aqui tá um produto para você suplementar essa vida louca que você tem com um produto bala, que é o magnésio 5.0 com quelato. Tem um monte de empresa já copiando.
Muita.
Ah, é, Emílio? Já viu?
Já vi aí. Todo mundo.
É, bom.
E ele fala magnésio 5.0 com quelato.
Ah, é?
É. Cuidado com a falsificação,
é isso aí.
Gente.
É. Esse aqui que a gente tá vendo para você é o da Lírios. A Lírios é a que mais capricha nos suplementos. Qualquer suplemento da Lírios é bom. Se você falou Lírios, pode comprar com certeza, porque tem procedência. Os produtos são caprichados.
Boa. Sem dúvida, né?
Certo?
A prioridade...
Inclusive, eu pedi para um cara amigo meu, que é de laboratório, ver se realmente tinha o que tinha. E tinha realmente.
Ó, confirmou, carimbou.
Confirmou, carimbou.
Isso é importante. Ah, é
legal, sabia disso?
Cara, é. Não sabia. É. Legal, não sabia. Obrigado até pela
essa procedência.
Não, sim, tem que ter.
Quem fiscaliza
claro.
É o cliente.
Claro, mesmo, eu tô tomando, aí eu pedi pra ele e ele falou, realmente, ó.
É bala. Pode confiar.
Pode tomar à vontade, Emilhão. Ah, falei, beleza. Bola, eu tô tomando duas cápsulas por dia.
Dormindo melhor, né, Emílio?
Eu tô normal.
Não, é maravilhoso. É, desculpa,
normal, mas eu sou um cara chato.
Não, mas é muito bom.
Eu sou um cara chato e cara chato, você sabe que é difícil mudar.
Mas você dorme.
Não, eu tô normal.
Assim, ó,
sonha.
Uma coisa muito bacana, né, Emílio, quando a gente fala do magnésio, além de dormir melhor, que ele estimula a produção da melatonina, ele vai induzir ao relaxamento muscular, que é um dos fatores que às vezes a pessoa fica mais tensa para dormir, às vezes tem muita dor muscular, às vezes sofre com espasmos, lembra? Então você usa o magnésio, ele melhora, ele relaxa o seu corpo de fato, você dorme melhor. Eu tava até conversando com o Fuzil, ele tinha parado de tomar, ele falou, cara, é impressionante.
É.
Faz 5 dias que eu tô tomando, a minha noite de sono é outra. Vocês podem até confirmar isso com ele. A minha noite de sono é outra. Eu não vou parar de usar mais o magnésio, porque de fato ele melhora muito a questão, a saúde mental nesse sentido. Então você dorme melhor, acorda com mais energia, mais disposição. Excelente também, Emílio. Às vezes as pessoas não correm. A gente tá acostumado naquele passar rapidinho naqueles vídeos, né, de rede social.
Reels, lá,
isso.
Gente,
e a gente tem dificuldade do quê?
De
concentração, de foco. Às vezes você lê uma página de um livro, já não sabe o que leu. Então o magnésio ele melhora muito essas conexões neurais, evita, por exemplo, o declínio cognitivo na terceira idade, que é o Alzheimer, por aí vai. Então é um mineral muito importante para a saúde mental. E além disso, ele vai liberar os hormônios que é a ocitocina, a endorfina, para controlar desde a ansiedade, o estresse, o cortisol, que é um hormônio primitivo, que você fala muito bem aqui, que é um hormônio de perigo, de alerta. Que
notícia ruim é cortisol.
É cortisol na veia.
É.
Então o magnésio, ele melhora muito essa saúde mental. E com isso, é claro, quando a gente fala de saúde mental, a saúde física também ela é beneficiada, porque aqui, esse mineral, são 5 magnésios. E a gente vai tratar desde saúde dos ossos, porque certo. O cálcio não funciona sem o magnésio, é o magnésio que leva cálcio para os ossos. Ele vai diminuir as inflamações, desde inflamação no joelho, tornozelo. A gente tem casos, Daniel, de pessoas que estavam a ponto de fazer uma infiltração.
Caramba.
Começou a usar o magnésio, tá com uma vida mais tranquila, sem aquela dor constante. E o bacana é que o nosso magnésio, ele estimula a produção do quê? Do líquido sinovial, aquele que reveste a cartilagem.
Show.
Nós temos aqui o nosso joelho, o tornozelo, o líquido sinovial que dá essa mobilidade, essa flexibilidade para as nossas articulações. Então você usa o magnésio.
É muito bom, cara.
Ele lubrifica, hidrata, fortalece.
Eu amo o magnésio. O melhor suplemento que vocês bolaram, para mim, na minha humilde opinião, é o magnésio.
E
é
assim,
muito bom.
E assim, o bacana é que é um mineral já muito conhecido, né? Algumas regiões do mundo já usam muito magnésio. Tem regiões, por exemplo, o solo, por exemplo, no Japão, a gente sempre fala da ilha de Okinawa. O solo é muito rico em magnésio, então as pessoas não precisam fazer a complementação do magnésio. Na alimentação eles encontram. O nosso solo já é oposto, já é um solo mais empobrecido. Até quem planta, né, quem vive na área rural, quem é do agro sabe do que eu estou falando, tem que fazer o manejo do solo para colocar o magnésio, para ter um milho mais sadio.
Muito bom.
Uma agricultura mais fortalecida.
E olha só o que vai no pacote aqui, o presente dele. Ó. Essa cafeteira é um tipo uma Nespresso.
Portátil.
Só que é portátil. Olha que bacana que ela é. Você carrega com carregadorzinho, né? Carregadorzinho de celular, você vai carregar e ela faz um cafezinho expresso.
Genial.
Olha aqui, ó. Tá fazendo quentinho o café. Isso vai no pacote,
isso,
né?
Isso vai no pacote.
É
isso
o brinde. É um brinde legal pra você.
Você compra a cápsula separada e coloca aí.
Isso. Ela pode levar pro trabalho, é facinho de carregar, pode levar pro carro, né? Quem trabalha na rua.
Sai aqui no copinho, ó.
E quentinho, né, amigo?
E um café. Ô, quentinho,
café show. Top.
De... Café
top.
Café expresso.
O cafezinho dele.
Muito melhor que esse nosso aqui, ó.
É porque não sai na hora.
O café daqui é um. Nossa senhora.
É o café que é complicado, menino. Eu vou falar pra tia Jô, hein? Vou falar pra tia Jô.
Não, mas não é o da Jô.
Não, o da Jô não.
O da Jô é bom.
O da Jô fica no 14.
Isso eu não sei. Delar e traz, não sei da onde.
Isso é da casa do Delar.
Esse é do cara do braço.
Sobra lá dentro.
A água. É do Braz.
É do Braz.
É com a água do Braz.
É isso aí. Então você vai fazer aqui, ó. Vai, isso aqui vai de presente.
Eu vou mandar essa cafeteira de presente, portátil. Você vai ligar agora.
Creatina também.
Creatina também vai de presente. Você já pode ligar de qualquer lugar do Brasil. 0800-787-9999. Ligue agora mesmo. 0800-787-9999. Todo o Brasil já pode ligar, de todas as plataformas que você está acompanhando o Pânico. Nós vamos fazer o seguinte, vai ganhar essa creatina mastigável,
show,
fantástica para sua massa magra. Eu vou fazer essa, vai ganhar também essa cafeteira portátil.
Aí sim.
Então, na compra do magnésio, e eu vou fazer 70% de desconto.
Não, 75% para a turma comprar, porque fizeram 75, rápido. 75.
O Daniel fez
75. 75. Pode recordar.
Tá, vamos fazer o seguinte, então eu tiro a cafeteira.
Não, tudo. Cafeteira.
Tá, vamos fazer o seguinte, então, as primeiras 1000 pessoas ganha a cafeteira e a creatina com 75% de desconto.
75.
Só que é o seguinte, gente, tem que ligar agora, nesse momento, de qualquer lugar do Brasil, 0800-787-9999. Só vou fazer para quem ligar, Emílio. O
boa.
QR Code não vale. Só para quem ligar.
Só no
a
telefone
da cafeteira.
Então, ó, telefone 0800-787-9999, ligação grátis.
Boa.
É isso? É isso?
É isso aí.
Solte a vinheta,
então,
por
vamos.
Favor.
No
programa de hoje, um jornalista multimídia, o cara é locutor, host, apresentador e autor do livro Fevereiro em Chamas.
Porque ficou evidente que no incêndio do edifício Andraus, no incêndio do edifício Joelma e do Grande Avenida, houve responsabilidade também do poder público.
O homem manja muito das maiores tragédias de São Paulo.
Em aspectos espetaculares do salvamento, histórias de luta pela sobrevivência.
Palmas para Adriano Dou.
Adriano Dolfo aqui com a gente, batendo um papo hoje, e ele tá lançando o livro. O livro saiu agora, né? Tá aqui, ó.
Tá aqui, Emílio.
Eu tava vendo o mês de fevereiro, aí eu tava acompanhando você aí.
Esse é pra você.
Ô, oh, muito obrigado, você. Muito obrigado. Aí eu tava acompanhando aqui são duas histórias, né, muito impactantes, né, de São Paulo e que aconteceram no mês de fevereiro.
Na verdade, Emílio, são três. Tem a história também do edifício Grande Avenida, né? Que sim, abriga a torre, sim, da TV Record.
Sim.
Foi o palco de dois incêndios, dois grandes incêndios em 69 e outro em 81. E entre eles, do edifício Andraus em 72 e do edifício Joelma em 74.
Quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa aqui?
15 anos, Emílio.
Caramba, 15 anos.
Foi em paralelo, eu trabalhava na TV Gazeta. Eu trabalhei até 2019. Quando eu saí da TV Gazeta, eu trabalhava no departamento de esportes. Aí eu finalizei toda a questão da pesquisa, eu continuei a escrita e aí eu pude apurar, finalizar toda a questão de checagem. Né?
Muito bem. A Jovem Pan, ela tem uma história, né? Com a história, a prestação de serviço, ela começou. Ela começou. Não foi a cobertura, foi a prestação de serviço.
Sim.
Era pedir. Inclusive tem no arquivo da Jovem Pan, tem muita coisa. Eu não sei se esse arquivo ele é disponível aí para as pessoas, mas tem muita coisa do Milton Parron transmitindo, né? Uma equipe fantástica que a Jovem Pan tinha na época, né?
Exatamente. A primeira emissora de TV a chegar foi a TV Gazeta, que transmitiu o incêndio ao vivo. Agora de rádio, foi a Rede Jovem Pan, com Milton Parron e o operador de áudio Natal Baldini.
O Baldini.
Eles estavam em outra cobertura.
Uhum.
E por um acaso, né, um encontro ali nessa tragédia, o Parron acabou descrevendo, narrando toda a tragédia, e foi fundamental, importantíssima a participação dele para, primeiro, descrever a tragédia, auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio, com informações, o que ele observava, e, por fim, os ouvintes da Rádio Jovem Pan fornecendo informações, aqueles ouvintes que estavam próximos à tragédia, fornecendo informações ao Corpo de Bombeiros de pessoas em determinados andares e precisavam de salvamento e de focos de incêndio que voltavam a ficar de maneira mais forte na operação de rescaldo para fim de debelar o incêndio do edifício João.
Muito bem, a gente está vendo, quem está em tela aí está acompanhando as imagens aí. Foi terrível, né? Foi terrível. E mudou também muita coisa na engenharia, né? Depois desse...
Mudou na legislação, na concepção também da brigada de incêndio, da prevenção, né? Acho que foi muito importante a questão da prevenção. Dois anos antes do incêndio do Andraus, Emílio, as autoridades prometeram uma grande reforma no Código de Obras. Era um Código de Obras de 1934. E, de fato, nada aconteceu, Emílio. Foram reuniões, sessões na Câmara, projetos que foram apresentados, comissões.
e precisou, infelizmente, acontecer a tragédia do edifício Joelma para que em uma semana o então prefeito Miguel Calassuono realizasse o decreto 10.878, que aí sim reformulava todo o código de obras, tinha concepção da brigada de incêndio, de equipamentos modernos, de equipamentos com qualidade superior. No incêndio do edifício Joelma eram equipamentos, fios elétricos de segunda mão, que foram fundamentais para a propagação do incêndio, claro, negligência, omissão, imperícia, funcionários que não tinham a qualificação técnica para executar a função de eletricista, por exemplo. E aí sim, uma semana depois do incêndio, o Miguel Calassuono se reuniu com autoridades do Corpo de Bombeiros, da Câmara Municipal, e o decreto 10.878 foi aprovado.
É sempre assim aqui, né? É sempre assim no Brasil, né?
Na época, teve algum culpado? Alguém foi preso de decorrência? Ou foi por conta... foi o acaso? Alguma coisa aconteceu nesse sentido criminal?
Teve o processo criminal. Ele foi um longo processo criminal, porque foram arroladas primeiro 6 pessoas como réus, né? 2 eletricistas do grupo Crefsul, o Joelma era ocupado por um banco de investimentos do Rio Grande do Sul, 3 funcionários de uma empresa de ar-condicionado e o gerente geral de instalações do grupo Crefsul. Na verdade, toda a tragédia ela tem um caminho, um andamento, né? Uma cadeia de eventos para culminar nessa questão. Então foram, primeiro, a empresa de ar-condicionado, que executou instalações precárias. Segundo, fios elétricos de baixa qualidade. E no dia do incêndio, foi
muito das calor, histórias, né?
Muito calor também. Muitos aparelhos de ar-condicionado em funcionamento. E o prédio, ele tinha constantes quedas de energia. Aparelhos da antiga máquina de fotocópia, né, de xerox, que eram chamados, caíam. As luminárias, caíam a energia. Isso chamava a atenção dos funcionários. E a todo momento, os eletricistas eram chamados para realizar uma troca na chave de 15 amperes.
Caio disjuntor, né? Disjuntor. Famoso disjuntor caiu.
A chave de 15 amperes não suportava o volume de tanta energia lá, que era solicitado em relação aos aparelhos de ar-condicionado. E no dia do incêndio, Emílio, uma situação estarrecedora. Os funcionários, os eletricistas do Grupo Crefsul, eles foram realizar a troca dessa chave de 15 amperes por uma de 30. No caminho até o almoxarifado, um dos eletricistas teve a brilhante ideia de fazer a ligação de 5 aparelhos de ar-condicionado direto no quadro de luz.
Puta, ah, boa.
O que aconteceu? Os fios derreteram, havia um forro de madeira com um antigo Eucatex, né? E daí o resto é história. O prédio foi consumido, o 12º andar foi consumido, e daí a chama teve propagação vertical, tanto por fora do prédio como por dentro, pela escada de incêndio, que não tinha o isolamento necessário.
Entendi, que é a famosa porta corta-fogo. O fuzil tá lá no... Cadê o Fufu? O fuzil tá lá no Andraus? Joelma. No Joelma, Fufu? Mostra o Joelma aí pra gente, Joelma. Fufu. Hoje.
Mas enquanto o Nilton mostra, mais de 180 vítimas fatais, mais de 300 feridos. Esse é o edifício Joelma, hoje, que na década de 70, como vocês estão falando, infelizmente foi um marco triste com um incêndio estratosférico. Aí esse é o Joelma hoje, Emilhão.
Que coisa, meu.
É isso aí, Fufu.
Boa, tá bom.
Olha, vocês estão vendo o edifício Joelma. O Joelma fica onde? Fica em...
No centro.
Não, Praça sim. da Bandeira.
Na Praça da Bandeira.
Mudou o nome, mudou o nome do edifício.
Hoje é edifício Praça da Bandeira.
Ah, edifício Praça da Bandeira.
Não é mais Joelma pela tragédia.
Vai lá pro Andraus, ô Fufu.
Vai pro Andraus que dá tempo.
Dá tempo. É do lado.
Garagem, Praça né? da República, o Andraus.
Você sabe.
Ele fica bravo. É um repórter que não gosta de estar no.
Vai com carro de bombeiros.
E ele não gosta. Ele não gosta de estar no.
Trabalhar.
Entendeu?
Aí, vamos. Ó, o taxista vai levar nós. Olha,
isso aí. Vamos mostrar.
Grande Luiz.
O que você descobriu? Porque você fez uma investigação, né? O que você descobriu? Que a gente não ficou sabendo na época, que tá aqui no... O livro é muito legal, gente, ó. Tá à venda Fevereiro em Chamas. Você pode comprar aí nas livrarias digital, tá à venda. Você procura ou por Adriano Dolfi ou Fevereiro em Chamas, você vai receber aí na sua casa.
Perfeito. São muitos pontos, Emílio. Acho que o primeiro, fundamental, foi uma pesquisa que eu desenvolvi em relação às 13 vítimas não identificadas.
Do elevador.
Que me chamou muito a atenção essa história do elevador e das 13 vítimas. Então, iniciei a pesquisa primeiro com o elevador. Descobri que 3 dos 4 elevadores funcionaram até o momento do incêndio. Estavam estacionados no TR1, no 20º andar. E no laudo de perícia, inclusive eu tenho aqui, depois eu trouxe aqui de curiosidade para te mostrar, não tem nenhum apontamento em relação a vítimas nesse elevador que ficou estacionado no 20º andar. Segundo ponto, o laudo de necrópsia de cada uma dessas 13 vítimas não identificadas. São causas de morte diversas. Claro que tem pessoas carbonizadas, sim, mas corpos que foram encontrados em diferentes locais. Alguns deles na calçada de pessoas que saltaram. Caramba. Outros no fundo do Joelma, que ele tem 8 andares de garagem, e nos fundos tem o último pavimento da garagem. Então as pessoas pularam nos fundos do Joelma e acabaram caindo na garagem. Corpos encontrados em andares que desabaram. Então, muitas das pessoas dessas 13 que faleceram têm causa da morte traumatismo craniano, corpos que inclusive estavam desmembrados. E dessas 13, muito se falou que elas foram sepultadas no mesmo dia. Isso não aconteceu. Elas foram sepultadas, primeiro 7 corpos no início de fevereiro, e depois 6 corpos somente no início de março. Então eram corpos que estavam à espera de identificação. Na época não existia, obviamente, a questão do DNA. Então era feito exclusivamente com os dentistas do grupo CREF-SU, que tentavam a identificação por arcada dentária, por exames realizados anteriormente. Muitos desses corpos não tinham a arcada dentária intacta. Muitos utilizavam próteses dentárias que acabaram derretendo, com um volume de incêndio que chegou a 1000 graus Celsius.
Caramba, mas só para contextualizar também, me parece que essas 13, por isso que é curioso, elas falam, segundo é um mito, não sei se é verdade, que elas morreram abraçadas dentro do elevador. E tem muita coisa que a gente fala de sobrenatural, de sentir presenças, crianças, tem isso também?
Tem eram de 4 a 5 corpos, de mulheres, de moças, muitos jovens, viu, Emílio? Muitos jovens no primeiro emprego. Pessoas com 20, 16 anos, 24 anos. Tem a descrição de 4 ou 5 corpos que foram encontrados, de moças que foram encontrados abraçados. Mas a questão de 13 corpos no elevador, isso realmente nunca existiu.
Não aconteceu. E informação...
Isso é mito, lenda.
Foi uma lenda que foi levada adiante. Especialmente nos anos 80, 90 e 2006, quando teve aquele famoso Linha Direta da Rede Globo.
Como é que foi esse Linha Direta?
O Linha Direta da Rede Globo, ele trouxe o depoimento de um zelador do cemitério de Vila Alpina. Lá tem uma quadra, a quadra A54, onde estão essas 13 vítimas não identificadas, né? E ele trouxe o relato de que ele ouvia vozes, de que ele ouvia gritos, sussurros vindos dessa quadra. E que a solução encontrada por ele foi jogar água em cada uma dessas lápides que estavam nessa quadra, e os gritos e sussurros paravam. Aí essa história foi levada adiante.
História boa, né?
Essa história foi levada adiante. E nos anos 80 para 90, iniciou-se ali uma mistura de religiosidade. De religiões de matriz africana, de católicos, de espíritas, em busca... de bênção, em busca de curas e de pedidos diversos, orando por essas 13 vítimas, levando um pedaço de pão, levando um copo de água, levando uma placa, né, com uma solicitação do que eles estavam pedindo, e muitas alegações de que essas pessoas tinham sucesso nesse pedido. Daí em diante essa história se proliferou e Vila Alpina tornou-se um local
de veneração popular. E até hoje não são identificados. Mas por que a família não reclamou? Porque normalmente, será que não tinha família? Estranho, né?
Tem, Emílio. Essa é outra parte da investigação.
Você descobriu
isso? Eu levantei 10 nomes.
Tá tudo no livro, hein?
Tá tudo no livro.
Vamos contar. Acho que melhor não contar, né? Melhor ler. Então vamos fazer o seguinte.
Aí, leia
o livro. Não, eu acho. O que você acha?
Claro, vamos ler.
Acho que a galera tem que ler.
Tem que ler. Tá à venda já, gente. Então você tem muita descoberta a respeito desses dois desastres, né, que a gente teve em São Paulo hoje. É uma tragédia. E até hoje a gente... Tem pergunta?
Tem. Ô, Adriano, qual que você comparando os dois, o que eles têm de similaridade?
Ah, o volume de fogo, primeiro ponto. O do Andraus teve um volume de fogo muito maior em relação ao incêndio do edifício Joelma. Era uma verdadeira língua de fogo que, inclusive... cruzou a Avenida São João e atingiu prédios em frente ao edifício Andraus. Foi um volume de fogo impressionante. E uma coincidência triste, né? Porque as pessoas no Joelma imaginavam que o salvamento se daria pelo terraço, o que não aconteceu. No Andraus,
o salvamento foi...
Foi pelo terraço. Pelo
terraço,
foi pelo
porque terraço. Os helicópteros conseguiam pousar no edifício Andraus. Ali havia um heliponto, bem verdade que desativado, mas que foi fundamental para que mais de 200 pessoas se salvassem pelo terraço. E no Joelma eram telhas, inclusive telhas de amianto, Emílio. Telhas que eram que emitiam um gás tóxico. Uhum. Muitas pessoas morreram por asfixia mecânica no topo do Joelma. Mas mesmo assim, alguns helicópteros, só depois que terminou o incêndio, cerca de 60 pessoas conseguiram ser resgatadas pelo helicóptero com vida.
É isso aí. Eu vou fazer um break da rede de rádio agora. Você que está acompanhando o Pânico, tá aqui, ó. Em todo o Brasil você já pode comprar agora. Você pode comprar pela internet também, ó. Fevereiro em Chamas conta toda essa história. Uma investigação de 15 anos, cara. Ó, 15 anos ele trabalhou. O livro tá aqui, ó. Dramático e revelador. O jornalista que tá aqui com a gente hoje, o Adriano Dolfi, percorre um longo caminho relembrando três tragédias que abalaram o Brasil no mês de fevereiro. Fevereiro em Chamas. O break pra rede de rádio enquanto você vai lá e compra o seu exemplar.
Music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Na hora de saber móvel, não dá pra arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jovem Pan.
Separou.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Farol, se alguém me
é Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Ei, doutor Pimpolho, o padre Carmelo, da igreja aqui do bairro, tá na recepção pra falar com o senhor.
Se fude. Aposto que veio me pedir dinheiro pra igreja. Tá, vai. Manda ele entrar.
Doutor Pimpolho, Deus te abençoe, meu filho.
Amém, padre, amém. Agora fala logo, vai, meu. Desembucha.
É, bom, a nossa igreja, como você bem sabe, né, Pimpolho, já tá bastante velha, precisando de umas imagens novas.
Imagens novas?
É, Pimpolho, nossos santos estão todos desbotados, uns estão lascados, São José tá faltando um dedo.
Como assim, padre?
É, eu tava querendo comprar umas imagens novas pra igreja.
Mas isso não é pecado?
É, claro que não, Pimpolho, a gente precisa modernizar a igreja pra conquistar novos fiéis. Olha, eu tava vendo aqui, ó. Tem uns bonecos de santo, tamanho natural, feito na China, que são perfeitos, ó. Olha aqui no meu celular. A pele parece pele de verdade, o cabelo é cabelo natural, o olho é tudo perfeito.
Ai, se fude. Isso aí parece bebê reborn, só que gigante.
É essa a ideia, Pimpolho. É modernizar a igreja, sabe?
Tá bom, vai, meu. Quanto é que o senhor precisa?
Dias depois.
Pimpolho, chegaram os santos importados da China lá na nossa igreja. E veio junto também uma boneca que diz que é pra você. Uma com os peitos enormes, uma cinturinha, umas nádegas volumosas.
É Maria Madalena, padre. É Maria Madalena, vai, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @ Felipe Xavier 1.
Pra cá. É, eu acho que é primeiro importante você ter a noção da prevenção. Isso é fundamental. E, infelizmente, né, muitos prédios, especialmente os residenciais, não têm essa noção da brigada de incêndio, da prevenção, do cuidado que você deve ter em uma situação de incêndio, que é o treinamento. É você treinar, você fazer o treinamento dos moradores, dos funcionários, para evacuação, aquele funcionário que também vai estar atento, ou um morador, para o primeiro combate, que tem a noção do que deve ser feito em relação a equipamento elétrico, se é material, por exemplo, de madeira, um material de outro tipo de combustão, qual o extintor se utilizar.
Tem um cara que manja no prédio.
Tem que ter, tem que ter.
Então, é agora importante. Me fala uma coisa, por exemplo, que nem hoje em dia, São Paulo agora também estão fazendo esses super arranha-céus, né? Que é um prédio que tem moderno. 60 andares e tal. Esses prédios, eles precisam ter uma brigada interna, porque a escada do... essa Magirus, que acho que na época era Magirus, nem sei como é que chama hoje em dia, ela chega até um determinado andar, né? Como é que é hoje em dia a legislação desses super prédios? Tem um aí em São Paulo que é... tem até em...
é tudo automação,
né? Não, eu sei, mas como é que funciona hoje
eles
em dia?
Eles têm hoje uma noção diferente quanto a arquitetura, a parte que se observa de fora do prédio. Então, geralmente é difícil você ver hoje uma construção que tenha uma janela basculante, que vá abrir. Hoje é tudo isolado, para justamente evitar o quê? A propagação vertical. Uma outra ideia, isso foi logo também depois do edifício do incêndio do edifício Grande Avenida. Sobreloja. Eles pedem que evite a concepção de uma sobreloja, que a construção fique mais ao fundo, porque isso realmente dificulta muito a entrada da escada Magirus. E claro, né, Emílio, acho que tem também a questão dos materiais que são utilizados, né? Citei aqui o Greenfell Tower, materiais que não tenham a questão da que possam propagar esse incêndio, que isso é muito perigoso, né? A estética tem que vir depois. Primeiro, a concepção do material, o que você vai utilizar nesse prédio. Claro, a qualidade de fios elétricos, a localização de extintores de incêndio, dos hidrantes, tem que estar tudo funcionando. Cita aqui o Joelma.
Tinha duas caixas. Resolver rápido.
Exato,
né?
O Joelma tinha duas caixas d'água, Emílio. 40 mil litros. O registro geral estava fechado, é estarrecedor.
Caramba.
Isso é responsabilidade de quem locou o prédio, no caso, o Grupo Crefisul. e um dos réus, o Kirill Petrov, que foi, inclusive, condenado a 3 anos de prisão.
O fuzil agora, olha só, tá chovendo, Fufu? Fuzil agora com o seu guarda-chuva JP está lá. Mostre pra gente agora
embaixo do Andraus.
O edifício Andraus, que também está aqui Andraus. No livro Fevereiro em Chamas. Olha aí o Andraus. É um belo edifício, né? É um belo 16 edifício. 16
vítimas fatais.
O Joelma teve mais vítimas, né?
181.
181. Nossa, e o Andraus? Caramba.
16.
16 vítimas. Mas o incêndio do Andraus foi muito mais impactante, né? Foi impactante.
Até pelas
as imagens aí, quem está em tela, né? Quem está em tela, muita gente não viveu essa época, isso, né? Porque isso aí foi nos anos 70.
Exato, 72. E duas pontes de salvamento, Emílio. Primeiro, pelo alto, os helicópteros, né? Mais de 15 helicópteros foram levados até lá para participar do salvamento. Segundo, o edifício ao lado. Até foi mostrado ali o edifício Paládio. Foi feita uma ponte de salvação com escadas improvisadas.
Cerca
de 20 pessoas, Emílio, saíram para aquela lateral junto ao edifício Paládio, numa arriscada manobra de emergência do Corpo de Bombeiros.
Da Rua Aurora. E qual foi a causa do incêndio do Andraus?
Isso gerou muita discussão à época. Foram 3 laudos de perícia técnica, porque um laudo apontou empresas multinacionais que estavam no prédio como as responsáveis pelo incêndio por conta de superaquecimento de fios. Duvidaram dessa versão, peritos independentes realizaram outro laudo e aí notaram que na caixa de saída, na marquise do prédio, lá ficava a loja Spirani, né? Sim. Era uma loja de departamento.
Isso.
Que ali teria resultado o incêndio por superaquecimento do quadro de passagem dos fios. Mas não, o terceiro laudo foi feito e aí foi determinado que, com o auxílio de testemunhas, que cartazes de publicidade estocados na marquise do prédio de maneira irregular, de maneira irresponsável, juntamente com funcionários que atiravam bitucas de cigarro, causaram o início do incêndio. A propagação do incêndio foi vertical. Era uma tarde em que estava tendo muito vento em São Paulo. Imediatamente o fogo atingiu esses fios, cortinas, materiais das lojas Pirani que eram extremamente inflamáveis, roupas, madeira, né, toda aquela questão de mobiliário. E aí o resto é história, né, menino? Infelizmente, o prédio foi inteiramente consumido pelo fogo.
Muito bacana. Parabéns.
Belo trabalho.
Muito legal. Olha, eu indico para você aqui, ó, esse livro conta a história realmente do Fevereiro em Chamas. Eu fiz questão de trazer o Adriano aqui, porque é muito bacana esse trabalho que ele fez durante 15 anos e é uma oportunidade aí o que está por trás dessas tragédias.
Inclusive, Emiliano, citando também, o livro tem a participação, aspas, do Paulo Machado de Carvalho.
Oh, que chique,
porque,
hein?
Porque no incêndio do Grande Avenida, na torre da TV Record, que ficava no Grande Avenida, havia preocupação com os funcionários da TV Record, que trabalhavam no local. Tinha transmissor, tinha latas de tinner que iriam ser utilizadas em uma reforma do edifício. E o caso mais estarrecedor, o Joelma foi estarrecedor, Andraus estarrecedor, mas o Grande Avenida foi o prédio que pegou fogo 2 vezes. E de 69, o primeiro incêndio que consumiu o prédio, para o segundo, que foi num sábado de carnaval, havia previsão de uma reforma que jamais foi executada e que foi fiscalizada pela prefeitura como executada.
Caramba.
E as pessoas morreram, a maioria, na escada de incêndio, que deveria ser o local de salvamento delas, onde elas iriam encontrar a salvação. Foi onde elas acabaram morrendo, que virou uma verdadeira chaminé de materiais tóxicos.
Caramba. Muito louco. Muito bem. Pô, obrigado pela sua participação, Adriano.
Eu que agradeço, Emílio.
Muito legal. Obrigado. Tá aqui o livro para vocês. Aqui, ó. Tem até uma dedicatória. Muito obrigado. Eu indico para você, então, Fevereiro em Chamas. Boa. Aí, ó. Tem o Adriano Dolph, se você quiser seguir. É @ Adriano Dolph. É D-O-L-P-H. Adriano Dolph. E o @ também do livro é Fevereiro em Chamas. Obrigado, Adriano. Parabéns.
Obrigado,
pelo
Emílio,
trabalho. Prazer estar aqui. Muito legal. Uou. Vamos break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Uou. Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. Às vezes na folia.